Ana Paula, seja muito bem-vinda ao programa. Bom dia.
Bom dia, Beverly. Um abraço a todos os ouvintes. Um abraço ensolarado. Estamos num dia bonito hoje, né?
Um dia quente, né? Um dia que favorece também essa mobilidade das pessoas, de fazer esse ritual que é tão importante. A gente talvez, em situação de pandemia, trouxe para nós todos, enquanto população planetária, algumas percepções diferentes sobre essa questão do luto, da perda. Nós chegamos já à marca de 5 milhões de pessoas que morreram nesses 17 meses só de coronavírus, só de Covid-19, fora as outras pessoas que morreram de outras situações. Então, obviamente, não dá para a gente negar, né, Ana, que estamos em 2 anos muito diferentes quando o assunto é dia de finados.
É, nós somos no total quase 7 milhões, uma população de 7 milhões de enlutados. E em relação ao Covid, a gente tem refletido muito dentro das equipes de trabalho, relacionado aos rituais também, né, o suporte às famílias, que finados nesse ano especificamente, ele tem um tom diferente. É uma data que se volta para o psiquismo, para a saúde mental também, porque tudo aquilo que a gente não consegue representar, falando psiquicamente, é o que existe de mais terrível e difícil de enfrentar para nós. E a supressão pelos protocolos de contingência do ritual fúnebre trouxe para esses milhões de enlutados a dificuldade de simbolizar, de representar, de eternizar, de dar um lugar para as pessoas que a gente ama e que não estão mais conosco. E finados acaba sendo uma oportunidade, um espaço que se abre para a gente poder ritualizar um pouco mais, e é tão necessário agora. Então, nós temos um outro contexto, na verdade, né, para finados deste ano. Um contexto que envolve um reconhecimento maior, a possibilidade de encontrar com as testemunhas da nossa dor, desse processo de mudança, e de diminuir essa sensação de dissociação que ficou também por conta de todas essas questões políticas que se atravessaram e ainda estão muito presentes, né, nas questões relacionadas à vacina, e a própria dor e o amparo social, nosso luto coletivo, né? Então, finados abre espaço para que a gente possa cuidar um pouco mais de nós, que ficamos tão amputados nesse processo todo ao longo desses 2 anos.
Ana, tem várias situações, né? Quando a gente fala em situação de luto, por exemplo, a gente poderia falar das fases, né? Que a gente já há estudos que mostram, demonstram que há algumas fases comuns às pessoas que passam por situação de luto. Mas eu vou começar aqui trazendo luz essa questão do papel do choro, né? O papel das lágrimas que caem. Eu mesma hoje aqui vou ter que confessar, viu? Neste exato momento, Ana, está acontecendo uma missa no Memorial dos Capuchinhos. E eu vou mencionar um nome aqui, que é o nome do Frei Renato Zanolla, com quem eu tive a oportunidade de trabalhar, de conviver. Você, Ana, teve enfim, também a oportunidade de conviver, né, inclusive nas últimas etapas. E em nome dele, a todos os freis que estão ali no memorial, porque ele representava mais recentemente, não o único, mas na história mais recente, talvez, a comunicação dos capuchinhos, né? Então, essa missão tão bonita de comunicar, de ser um porta-voz, de boas mensagens. Então, não deixa de ser um dia em que a gente acaba se emocionando com a emoção dos familiares que estão ali, chorar a dor do outro, a gente, né? Então, o papel do choro, o papel dessa espécie de empatia que se manifesta através de um ritual.
Sabe que o Frei Renato é uma pessoa muito especial na minha história. Eu, quando comecei a estudar luto, luto e fé, na perspectiva teológica, duas pessoas me introduziram nesse caminho, e uma delas foi o Frei Renato, né? Porque ele me convidava para um programa que existia chamado Razões da Fé, e ele me convidava dizendo que a minha voz era uma voz que tranquilizava, que acalmava. Então, ele gostava muito de ouvir as coisas que eu tinha para dizer, que eram muito apropriadas, né? E eu brincava muito com ele, porque ele era uma pessoa bastante exigente, cuidadosa nas pesquisas, nas coisas que ele trazia. Ele tinha uma preocupação muito grande, assim, em como as palavras e os estudos, os textos que ele trazia no programa caíam no coração dos ouvintes lá do outro lado. Então, eu aprendi muito, muito com ele, e depois ele acabou me escolhendo para acompanhá-lo no processo de adoecimento e de despedida que acabou acontecendo. E a gente fez uma caminhada tão importante, especialmente para mim, assim, aprendi muito, muito com ele. E hoje o cuidado que os freis têm na casa de idosos veio através dele, desse cuidado que ele foi desenvolvendo e recebendo e divulgando, né, distribuindo entre os colegas na casa dos freis, que hoje permite que eles tenham também suporte psicológico. Então tem um carinho muito grande. E o Frei Renato era uma das pessoas que trazia muito a importância da escuta da dor, e não só das lágrimas, mas da dor como um todo. Hoje, quando a gente fala de fases no processo de luto, a gente tende a abandonar um pouco essa ideia, porque cada um de nós, como o luto é um processo do amor, da nossa forma de amar, né? Ele nasce a partir da constituição de um vínculo importante, e cada um de nós tem o seu próprio jeito de amar. Então a gente pode dizer que a nossa forma de amar é tão sui generis, é tão singular como as nossas digitais. O luto também, ele vai ter uma manifestação muito pessoal, muito particular. Então a gente vem abandonando essa ideia de fase e pensando mais os sintomas, né? Que são normativos. E as lágrimas fazem parte do processo de luto. Porém, quando elas não se apresentam, e isso era uma das coisas que a gente conversava muito também, eu e Frei Renato, não significa que a pessoa não esteja sofrendo. Porque cada um de nós tem o seu próprio jeito. E os homens, às vezes, são os mais injustiçados nisso, porque eles expressam a dor da sua forma. Eles têm um estilo próprio de enfrentar o luto. E, às vezes, no senso comum, a gente tem a tendência a pensar que porque a pessoa não está chorando, ela não está vivenciando todo esse complexo de sensações e emoções e pensamentos que o luto traz, mas na verdade tudo está ali bem presente, só que de um jeito bem na identidade, né, bem específico.
Uhum. Olha quanta coisa importante, né? Então cai por terra essa ideia de que há passos, né? Então há pessoas vivendo cada uma o seu passo, é isso?
É isso. Hoje a gente trabalha mais com a ideia de que há uma oscilação que é importante no processo de luto, que é poder entrar em contato com tudo que se relaciona ao passado, à dor da perda, à saudade, às mudanças de um mundo que se apresenta diferente agora, e ao mesmo tempo, de vez em quando, sair desse movimento que se volta para a saudade e para o luto, para poder olhar para a vida hoje. E se a gente presta atenção aos nossos processos de adaptação, é mais ou menos assim mesmo que, de um modo saudável, a gente se encaminha. Um pouco a gente sente a dor da saudade e de tudo que mudou. E num outro momento a gente tem que ir no supermercado, fazer as compras para poder alimentar a família no dia, ou pagar alguma conta que é imprescindível que se faça, né? Então, no luto, é importante que a gente possa oscilar um pouco entre a vida e um pouco entre o que mudou. E o que mudou e a vida. E essa oscilação vai permitindo a gente, aos pouquinhos, ir se adaptando às mudanças. Porque existem processos de luto que não têm fim. A gente aprende a viver num mundo onde a pessoa que a gente ama não está. Mas isso não significa que a gente aceite isso ou que a gente não sinta saudade de diferentes maneiras e de quando em quando.
Como viver o dia de finados, talvez de uma maneira que seja mais acessível no sentido de suportar essa saudade, porque aperta, né, Ana? Para algumas pessoas aperta mais, eu não sei se é uma questão também de fase de vida, de amadurecimento, mas a gente percebe que algumas pessoas, também não sei se é o efeito da pandemia, a gente está vivendo um tempo assim de turbilhão, de confusões, que a gente não sabe muito separar o que é isso, né? O que eu estou sentindo? É uma coisa que é da época? Isso é em função da pandemia? Isso é porque a gente está num momento de profunda transformação social? Que momento de finados é esse? Como suportar, passar, superar, em especial essas épocas do ano que fazem a gente ficar numa situação de tristeza muitas vezes?
Esse é um momento, é um finado muito específico, né? A gente precisa ainda encontrar formas de simbolizar, representar, reconhecer os processos de mudança que a gente está vivendo também do ponto de vista do coletivo. porque nós experimentamos uma onda, agora a gente está um pouco melhor, né? Mas nós experimentamos uma onda aí na mídia, no Facebook, nas notificações de luto, 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 né? E isso nos afetou muito. Então, a maneira como a gente atravessa esse finado precisa estar muito coerente com a forma como eu suporto atravessá-lo também. Às vezes a gente tende a se equivocar na forma como interpreta o comportamento de alguém que perdeu porque não está querendo ir aos cemitérios, por exemplo, né? Mas não é que não esteja conectado com isso, às vezes é exatamente o contrário. Está doendo tanto, tanto que não é possível isso. Então, uma boa dica é a gente sempre escutar a própria experiência e ir dando os passos conforme a gente dá conta. Porque a força que nasce dentro de nós para enfrentar as dificuldades que nós vivemos, e só nós sabemos como é estar na nossa pele, né? Nasce da nossa própria coerência, da capacidade que a gente tem de escutar o que a gente precisa em cada momento e fazer o que pode em relação a isso. Isso implica, inclusive, ensinar as pessoas que convivem conosco o que é viável para nós. A grande dica no processo de luto é a gente escutar as nossas necessidades nos diferentes momentos, quando as ondas de pesar vêm, e atender as nossas necessidades e ajudar as pessoas ao nosso redor a compreender por que que a gente está agindo da forma como a gente está agindo, respeitando a nossa própria experiência. Às vezes as pessoas perguntam para mim qual é o pior tipo de luto que existe. É a perda de filhos, é a perda de pais. O luto mais difícil que existe é o seu, porque ninguém vai fazer essa travessia em seu nome ou por você. E aquilo que a gente sente dentro de nós, a profundidade, a extensão que um processo de luto tem, é muito difícil que as palavras às vezes comportem isso. Então a gente precisa de calma, tempo, precisa se escutar e ir caminhando conforme consegue, esclarecendo, quando possível, para as pessoas ao nosso redor, os nossos porquês.
Ana, hoje o dia de finados é um dia também de rituais, né? Não deixa de ser um ritual. A gente sabe que você, inclusive, trabalha muito com essa questão do papel do ritual fúnebre, que é o dia em que a pessoa morre, todo o processo que acontece ali. Mas o dia de finados é um review, né? A gente revisita todas essas emoções, muitas vezes também faz uma ressignificação de algumas situações, da própria relação com a pessoa que partiu, enfim, tem uma série de situações. Dentro desse contexto do dia de finados e dos rituais, fúnebres, qual o papel dessa espiritualidade? Até porque o teu trabalho, né, agora de doutorado é justamente essa pesquisa, né? Um resgate e reconstrução da vida no coração de um Deus que sofre, é reconhecer que Deus também sofre junto com a gente. Isso ajuda de alguma maneira essa espiritualidade?
Sim, sem dúvida, né? A fé é um recurso de enfrentamento da dor. E se pode estabelecer um vínculo com Deus ou com quem a gente acredita que seja maior do que nós e que nos protege, que tenha uma característica de um vínculo tão seguro quanto o vínculo de um amigo que é presente e que caminha do nosso lado. E às vezes o que resta mesmo é essa experiência de vinculação com o sagrado. Quanto mais violentas são as rupturas na vida da gente, mais a gente precisa simbolizar, representar, mais a gente precisa do sagrado. E finados nesse ano tem esse tom, ele oferece essa oportunidade, essa possibilidade de dar uma extensão ou uma continuidade a um rito fúnebre que não pôde acontecer para além de 20 minutos, às vezes, com a urna fechada e uma oração de um religioso online. Muitos de nós viveram isso. Então, essa data de finados é uma data que resgata e oferece a possibilidade de continuidade desse rito que liga ou religa algum tipo de conexão com a fé, com a espiritualidade que funcione como esteio ou ancoragem para a nossa travessia no processo de luto. Quando a gente perde alguém que ama, a gente tem biologicamente um botãozinho que se liga dentro de nós que busca segurança, aproximação, cuidado e amparo. E nas nas circunstâncias da Covid-19, isso não foi possível de ser vivido. Então, nesse, especificamente nesse finado, a gente tem uma nova oportunidade de fazer esse movimento acontecer, porque as pessoas vão nas, visitar ou vão nas missas, ou fazem suas orações, cada um a seu modo, suas entregas, junto com seus familiares, numa data que é reconhecida coletivamente para isso. Então, isso dá esse senso de mais um pouquinho de tempo para se despedir, mais um pouquinho de tempo para amar, mais um pouquinho de tempo para ser reconhecido nessa ausência, na minha perda, na perda que acontece na minha família. E é esse reconhecimento social que ajuda no processo de elaboração de luto junto com a fé. Então, é como se a gente tivesse dois apoios aqui, né? Um da cognição, do reconhecimento da realidade e das respostas sociais para o que eu sofro, para o que eu vivo, e o outro de tudo aquilo que eu acredito.
Ana, a gente está vivendo também uma época social, independente da pandemia, ela já existia antes, de um certo alienamento, né, coletivo. A gente vive muito o individual, o que acontece na minha vida, na minha casa, com as minhas pessoas, enfim. E isso gerou uma certa, digamos assim, um certo distúrbio, um certo ruído social, no sentido quando a gente vive o luto também. Então, algumas pessoas, por exemplo, conseguem vivenciar tudo que você está dizendo, usar os instrumentos necessários de espiritualidade, de ritual, de empatia, e elaborar esse luto, né? E outras pessoas simplesmente negam, né? E não só negam o que estão vivendo, muitas vezes negam que o outro está vivendo também, ignoram o que o outro está vivendo. Essa ideia de respeito coletivo, né? De realmente, eu percebo hoje esse dia de finados no ano de 2021 muito diferente de outros anos. Não vi festas, não vi gente, sabe? Enfim, pode ser que também eu não tenha visto, né, Ana? Mas me deu uma sensação de que há um certo respeito maior, as pessoas parece que estão um pouco mais empáticas com a dor do outro. Esse respeitar a dor do outro, esse viver a dor do outro, pode também trazer impactos sobre o jeito de pensar a finitude, a morte, né? Morte e vida, a partir dessa experiência de pandemia?
Eu acredito que sim, eu acho que é bem o que tu coloca, Beverly, por duas vias, né? A primeira, pela experiência, porque nós temos sempre a criteriação de distanciamento e de aproximação. Por exemplo, é diferente eu falar de um processo de luto quando eu nunca vivi, nem mesmo pela Covid-19. Então, eu não sei se essa pessoa que nunca experimentou, nunca viveu, nem se aproximou de um processo de luto, vai conseguir se conectar com tudo que a gente está dizendo aqui. Mas existe uma outra experiência, que é a experiência de quem está dentro. O que aconteceu nesses últimos 2 anos é que todos nós fomos muito convidados a estar bem mais próximo, muito menos distante das experiências de luto. Então, a gente viveu e vem vivendo ainda os rescaldos, né, de um luto coletivo. Isso pode fazer com que as pessoas silenciem aquelas que estão mais distantes da experiência e as outras que possam respeitar com um nível de empatia e compaixão maior. Porém, nós atravessamos a pandemia também numa confusão entre distanciamento físico e distanciamento afetivo. E no meio disso, a gente também viveu muito medo. E algumas pessoas, quando têm medo, elas ficam hiperativadas, elas negam, porque o medo que elas sentem, assim como uma pessoa enlutada, por exemplo, quando está muito, muito profundamente triste, não consegue ir até o cemitério, né? Tem aquelas que sentem tanto, tanto medo que respondem negando. Ah, essa vacina não serve para nada. Ou eu não quero fazer a vacina. Ou se apegam a ideias externas, né, para poder se defender da angústia que sentem, na verdade. E isso responde com certo esfriamento, com certo desrespeito para aquelas pessoas que estão mais próximas da experiência. E a negação, ela tem o seu custo. Mais cedo ou mais tarde, a gente vai ter que dar conta do custo da negação que a gente utilizou. Eu acredito que com o tempo, e quanto mais as pessoas vão se conectando com aquilo que é um senso de realidade, que é um princípio de realidade, a gente vai reduzindo o medo, vai entendendo formas de cuidado, onde o respeito possa entrar e imperar. Na experiência clínica, o que eu tenho testemunhado é isso. Aos poucos, as pessoas que vieram negando lá no início do ano, há 2 anos atrás, né, já estão hoje com uma outra mentalidade. E à medida em que a amplitude da consciência sobre o risco real, sobre a dor real, vai se colocando e as pessoas vão conseguindo lidar com isso, elas vão ficando menos hiperativadas e vão entrando em contato com a possibilidade de lidar com essa realidade de um jeito melhor. E aí que entra ou o silêncio ou o respeito. E dentro desse, na caracterização dessa data de finados, isso já está começando a ficar mais presente, ao menos na nossa cidade. Então eu fico bem tranquila de perceber que a vida não é uma foto, né? As pessoas vão trazendo movimentos para suas percepções e para suas ideias, e acho que tem um nível de conscientização que acontece de modo natural, porque a gente cresce muito vendo a forma como o outro lida com as suas dificuldades, né? Que vai acontecendo dentro disso, dessa observação de como as coisas estão na vida de outras pessoas também. E tem uma mobilidade da nossa percepção que acontece também porque a gente vai se dando conta do que não serve mais, do que não se encaixa mais na nossa vida. Então, de modo geral, eu quero acreditar que todos nós estamos crescendo, ampliando e descobrindo novas formas de entender a nossa realidade, mas também a realidade do outro.
Ana Luzp tem sido um oásis, literalmente um oásis nesse tempo de pandemia especial para muitas pessoas enlutadas, né? Grupos foram criados, inclusive serviços emergenciais de atendimento. Como é que foi essa experiência?
Essa questão, por exemplo, do respeito, do silêncio, né, da negação, isso tudo os grupos de Covid e de suporte têm trago muito, porque no luto pela Covid, os enlutados têm sido vítimas disso também. E eles mesmos têm feito um trabalho muito importante social de conscientização. Eles começam discutindo nos grupos e vão trazendo para amigos e familiares essa experiência. Eu acredito muito que os enlutados, a gente também faz parte desse grupo, não só na testemunha vicária, né, da dor compartilhada, mas também nas perdas que a gente viveu enquanto equipe na LUSP. Eu acredito muito que esses processos de transformação que a gente vive vai trazendo luz para todos que caminham com a gente. Então, eu aprendo muito com o que os enlutados vêm trazendo para nós e acredito que todos nós temos muito a aprender com eles também. A gente está retirando o sofrimento de um lugar que há alguns anos atrás socialmente ficava mais negativado para um lugar em que ele representa hoje também, dentro do desenvolvimento humano, uma escola, uma possibilidade de compreender coisas que fora da dor a gente às vezes não alcança entender, uma inspiração e uma luz. Se eu pudesse pensar numa imagem visual assim, de como eu tenho visto os enlutados se desenvolvendo e trabalhando junto com a gente na comunidade, eu diria que eles são as tochas acesas que andam na nossa frente. É graças ao olhar deles e ao que eles enxergam para além de nós que a gente está conseguindo transformar as duras realidades da vida. Então, a gente tem testemunhado redes de apoio nascendo, crescendo, se desenvolvendo, e não sem dor, não sem luta, não sem esforço, não sem rebeldia. E o Moltmann, que é um autor da teologia, diz uma coisa muito bonita, né? Ele diz que conhecer Deus de verdade mesmo é também sofrê-lo, porque na experiência de Jesus que morre na cruz, tem a experiência de um pai que perde um filho. E é isso que faz com que todas as nossas vivências, as mortes, as ressurreições que a gente vive ao longo da vida, recebam um lugar nesse espaço sagrado, que eleva a nossa alma, que nos alimenta, que nos nutre e que também faz com que a esperança se derrame no presente. essa transformação, ela vem sendo entregue, disponível, oferecida na experiência dos enlutados para todos nós. E tomara que as pessoas possam olhar para isso com essa clareza, né? Porque são oportunidades que, se a gente não se atenta, nós estamos perdendo para evoluir muito e profundamente como humanidade.
Perfeito. Ana, quero agradecer a tua presença aqui no programa, sempre muito, muito, muito bem-vinda. Muito obrigada, viu? Um forte abraço.
E eu que agradeço. Obrigada, Beverly, pelo carinho de sempre. Um abraço para todos os ouvintes.
Até. Tchau, tchau.